Might as well put a little on.
We'll call. Hey, everybody.
Hey. How are you?
So good to be here. Thanks so much for coming.
Yeah. Wonderful. We had a day off yesterday.
I went to IKEA. I had to find a fan. You know, choosing a fan is a very delicate matter. But it's so nice to be here. What a beautiful venue, huh? Wow.
Olá a todos. Episódio número 173 de Rumos Antecedentes e Microfone. Estamos a gravar às 22h50 do dia 26 de março de 2023. Estou neste momento na autoestrada que dá acesso a muitas terras, nomeadamente Felgueiras. Estou a caminho de um concerto que eu fui assistir na Casa da Música no dia de hoje, com direito a meet and greet e também ao soundcheck. Estamos a falar de Steve Vai, exatamente. Bem, dirigi-me então à Casa da Música para assistir ao Steve Vai. Tinha de estar lá mais ou menos às 3h30, embora houvesse ali uma tolerância de cerca de 30, 40 minutos, mais ou menos, para a malta chegar, porque basicamente eles diziam que era para estar lá às 3h30, que era para estarmos todos juntos, para nos darem indicações de que é que podíamos fazer, o que é que não podíamos fazer e tal. E assim, esse tipo de coisas. Pronto. Mas como chegámos mais cedo, como já estávamos todos prontos às 4:15, começámos então a tratar disso e subimos e fomos ter com o Steve Vai. Bem, o Steve Vai é um gajo que eu já ouço há algum tempo, assim, para quem não sabe, é um guitarrista, é considerado um guitarrista virtuoso, ou seja, um guitarrista que tem uma mestria um bocadinho fora do habitual a tocar guitarra, portanto será, não sei, eu acho que vou dizer mais neira, mas talvez não. Mas imaginem a música clássica, imaginem uma pessoa que toca um instrumento dito mais clássico, um violino, um contrabaixo, um piano até, pronto. Esse tipo de pessoas são pessoas que aprendem a tocar um instrumento porque, basicamente, andam a aprender a tocar, têm mesmo aulas para aprender a tocar esse instrumento e, como tal, têm conhecimentos teóricos e práticos sobre a música, ok? E o Steve Vai também foi assim, também estudou uma escola de música, o professor dele até foi João Satriano e tal, pormenores, isso já se pode procurar aí alguns na internet. E então, de certa forma, cultivou em mim, pronto, gosto de vez em quando ir ouvindo aquilo que ele tem para tocar, e até lançou agora recentemente dois álbuns que eu andei a ouvir e também apreciei muito e gostei muito. E portanto achei que era interessante ter adquirir o pack com o meet and greet e com o soundcheck para poder falar um bocadinho com ele e para ver os instrumentos que ele tem e tal. Eu acho que já tinha dito, mas volto a repetir, eu não quero mais repetir. A marca de guitarras que o Steve Vai mais gosta é a Ibanez, ok? Acontece que a Ibanez é uma marca de guitarras que eu, ok, gosto, acho algumas bonitas e tal. Só que aquele braço eu acho que é um bocado desconfortável para as minhas mãos, é muito fininho para as minhas mãos, ok? Contudo, isso é o braço mais comum que é mais usado nas guitarras da Ibanez. Eles já começaram agora a lançar também algumas guitarras assim, com um braço um bocadinho com mais madeira, tipo ao estilo das Stratocasters, assim, um estilo mais normal. E então já tive a oportunidade de experimentar algumas, até achei interessante, ok? Mas pronto, isso para nós. Isto para dizer que, ok, não é a guitarra que mais me cativa, mas a maneira como ele toca é interessante. E se calhar eu já tive a oportunidade de experimentar a guitarra dele, uma das que ele tem, não é? Assim, que ele tem, mudou-se também para venda, de acesso ao público em geral. E experimentei, e de facto para tocar acordes e assim é um bocado desconfortável. No entanto, para tocar solos assim é um braço muito rápido, a mão simplesmente desliza pelo braço fora, é incrível. Portanto, se calhar terei que me habituar à parte mais fina da guitarra, mas pronto, nada com uma prática que não se resolva. Isto se um dia pensar adquirir uma guitarra deste género, não é? Não sei. Mas como nós. E então tive uma pequena conversa com ele e fiz algumas perguntas, tive a oportunidade para fazer também perguntas e perguntei um bocado coisas que podem ouvir agora neste momento.
Hello. Two questions, if you want to answer to the two. The first of all is, do you know fado and the Portuguese guitar? And the second, as I'm an optometrist, and I notice you use a lot of sunglasses. Do you have any eye problem, photophobia, something like that?
when I was young, okay. I had what was called a lazy eye.
Okay, okay.
My eye goes like that.
You need, okay.
And I had a surgery on my eyeball when I was 12.
Okay.
And I'm still, I'm looking at you with one eye.
Okay.
The side is over there.
You're suppressing with the other eye, the image.
Yeah.
Okay.
I can make myself use both eyes, but it's uncomfortable. Okay. And I see double out of each eye.
Okay.
So I see four of you. That's why my audiences look so big. and these are heavy prescriptions. Not heavy, you know. But they're three-way progressives.
Okay.
So like if I look at you here, I can see up there very good this way, and then if I'm reading, I look through the middle. And that's good for reading.
Mm-hmm.
You understand.
Yes,
that.
Yes.
And then if I'm up close, I have to, or computer. I'm sorry, computer is like that.
Okay.
You know, and that's like the perfect distance for me. But then when I read, I look through the bottom.
Okay.
So yeah, no, my eyes are, you know.
Okay. And about the first question, do you know fado or the Portuguese guitar?
I might have seen them, but I don't know.
Okay. I think we need to check it.
I will.
You might find some inspiration there.
Fado?
Fado.
F-A-D-O.
Fado. Okay.
It's Portuguese guitar.
Yes.
Okay.
It's a nice sounding guitar.
Well, you know, it's interesting because I'm putting together the next Vibe Camp, and I'm looking for guitarists from around the world that, you know, they don't play like me, they're different, but fantastic.
Yes.
So F-A-D-O?
F-A-D-O, yeah.
Give me one moment.
Yep, sure.
I have to send myself an email or I'll forget.
That's the file, and then the Portuguese guitar.
Portuguese guitar.
Yeah, 10-3. Yes. Yeah, it's a very unique sound. It's very melancholy.
Yep. Even the way that you strum the guitar, it's different from...
Do you all know?
Yeah, it's a style of music.
It's a style.
It's a style.
Oh, it's a style?
Yeah,
it's
a style.
Yes.
And then the
I thought it was a guy.
No. F-A-D-O is a style. And then the instrument that is characteristic of that style is a Portuguese guitar. Very melancholy.
Can you put it?
I think you would like it.
Okay, great, I will.
So usually they use acoustic guitars and this Portuguese guitar which has 10 strings.
10 strings. I'll check it out for sure, thank you.
Yeah. So it's similar to like a 12-string guitar, but it's going to be different.
Okay.
Very small.
Yep.
Thank you. Yeah, smaller one.
Pronto. Achei que foi uma boa intervenção da minha parte. Fiquei muito contente comigo mesmo por ter feito este tipo de perguntas. Portanto, yeah. Depois foi hora de assistir ao soundcheck, que é uma coisa incrível de se ver, porque o gajo está tipo ali, literalmente está a tocar assim algumas músicas dele e tal, e depois começa a virar-se para o técnico de som e assim, põe-me aqui mais um bocadinho, não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o que mais, estás a usar uma compressão, não uses compressão. E eu, foda-se, o gajo, ele é a coisa, ele, na questão também de efeitos, assim, ele é uma pessoa muito culto nesse aspecto, e é interessante ver esse trabalho a ser feito. Teve lá assim à vontade a fazer uma hora de soundcheck. Houve também espaço para tirar fotografias com ele. Tenho umas fotografias com o Steve Vai e com as guitarras dele, embora Como ali a luz não era uma luz muito, muito boa, era uma luz muito branca, eu acho que não ficaram sem grandes fotos, mas pelo menos, há lá uma que está interessante. Agora as outras peças que fiquei com a cara um bocado, assim, com uma cara um bocado esquisita, e fiquei assim também um bocado carrancudo, percebem? Então, mas pronto, mas não, fiquei com o registro, já não é mal. Depois temos lá a ver os instrumentos, dos elementos da banda, os baixos, as guitarras. Mas a guitarra, que provavelmente, tirando as guitarras que ele tem, que ele também tem umas guitarras assim muito interessantes, que é mesmo o desenho que ele concebeu junto com a Ibanessa, aquele formato daquela guitarra, especificamente para ele. Mas acho que essa é capaz de ser a guitarra que não tem tanta atenção quanto isso. Porque a guitarra que é mais interessante é a Hydra, que é uma guitarra com 3 braços, ou seja, um braço de uma guitarra de 12 cordas, um braço de uma guitarra de 7 cordas e ainda um braço e um baixo. A juntar isso também temos umas cordas soltas que é tipo, atuam como harpas, ok? E o gajo a tocar aquilo, opá, aquilo peça, o gajo peça um robô. Ele tem que estar muito concentrado naquilo que está a fazer para conseguir tocar. Porque ele não se meta, tipo, não é a tocar num braço cada vez, tipo, não toca um bocadinho aqui, depois um bocadinho aqui. Ele está a tocar com uma mão, está a tocar com uma mão num braço, depois está com outra mão no outro braço, assim até mesmo no braço que é do baixo, aquilo não tem trastes para poder fazer o slide com o polegar, é curioso. E papá, é fixe, assim, muito resumidamente, é muito interessante. Estive a ver o instrumento assim muito de perto e está uma coisa, pá. Não é um instrumento muito prático, tem que ser tocado com. Tem que ser colocado num suporte. Embora tenha fivelas para se colocar uma correia de guitarra, mas é um instrumento um bocado pesado. Lá o técnico de som disse que pesava mais ou menos 6 onças. E eu sei que uma guitarra normal pesa para aí 3, 4 onças, portanto. Até nem é assim tão pesada quanto isso, em comparação com uma guitarra normal, mas. Passar algum tempo com esse peso também cansa um bocadinho. Não sei quanto é que é o peso em quilos, de 6 onças para quilos, quem quiser que vá fazer compressão, que eu não sei. Eu sei que 3, 4 onças aí à volta dos 4 quilos, por aí, não é um peso. Mas para uma guitarra até está-se bem. Há guitarras mais clássicas, as Les Paul, aquelas vintage, que pesam 10 quilos, por exemplo. Mas é porque são uma das mais pesadas. Adiante. Depois fui descansar um bocado, vim cá para fora apanhar um bocado de ar, comer qualquer coisa, tomar um cafezinho também. E veio ter comigo um gajo que me disse: tu estavas a filmar no soundcheck? Eu estava, tipo, porque não era permitido filmar nem fotografar durante a sessão de perguntas ao Steve Vai, porque ele pronto, deu indicações que não se podia fazer isso, porque ele não se sentia muito à vontade quando isso acontecia. Ninguém nos soube, eu tirei fotografias, está bem? Não digo a ninguém. Mas depois no soundcheck estávamos à vontade, estávamos livres para poder fazer o que quiséssemos, até inclusive quando estávamos dentro do palco a ver o que é que se passava lá, também poderíamos fazer isso sem problema. O gajo, eu não sabia, não percebi muito bem, pensava que não se podia, mas depois vimos a tirar e tal, depois então não tirei, não sei o que. Eu, ok, está-se bem, mandei assim uns vídeos que eu tinha gravado, está tranquilo. Pronto. Depois de quando voltámos à sala de espetáculos, lá na Casa da Música, sentei-me no meu lugar e por acaso os gajos que me pediram lá a fotografia para mandar-lhes os vídeos também estavam lá comigo naquele sítio, naquele. Pronto, no lugar ao lado do meu, basicamente. Opa, eu estava a mexer no telefone. E às tantas apareceu uma fotografia do Miguel Oliveira, aquele piloto de motas que pelos vistos foi abalroado por outro gajo numa corrida, portanto. Opa, eu fiquei assim a olhar um bocado para a fotografia do gajo, assim, ele estava assim a ler um texto, tentava prestar muita atenção. E o gajo, ai então, não sei o quê. O que é que aconteceu ao Miguel? Não sei o que é que aconteceu, como é que ele ficou, e eu tipo. Não, por acaso não sabia mesmo, não é? Sabia que tinha visto os vídeos da moto a balroá-lo, mas não sabia o que é que tinha acontecido. Bem, eu fiquei assim naquela, este cara está aqui a buscar o que eu estou a fazer, também não achei muita piada, não é? E depois o gajo também se sentava assim muito alado e assim, a pensar que é tudo dele e o caralho, estás a ver? Tipo, pá, não gostei. Foi uma atitude um bocado desrespeitosa. em parte arrependi-me de ter enviado os vídeos, porque, ok, tudo bem, tu não sabias e queres ter assim um pequeno registro, está-se bem. Agora, estou a ver que és um bronco do caralho, então fiquei assim um bocado mais chateado. Mas bom, depois o concerto começa, à horinha, começava às 8h20, começou às 8h20, certinhos, pontuais, assim é que deve ser. E pá, comecei a filmar assim algumas cenas que estava a ver, que também achava interessante e tal. O gajo disse a mim, ah, olha, depois podes mandar esses vídeos. Eu fez a mim, mando caralho, quer dizer, eu estou aqui a filmar e tu não estás a filmar só porque eu não quero dizer, isto não é assim. É que o gajo, eu mandei os vídeos ao gajo e nem o café me pagou sequer. Podia ao menos ter me pago um café, caralho, também, não é? Antes, mas não é para aí, não. O concerto decorreu tudo normal, olha, atuação muito boa, eu tenho muitos, muito bons músicos também, cada um teve o seu momento para poder brilhar, ou seja, houve também um solo do outro guitarrista que também, que o gajo, pelo que percebi, era o segundo concerto que ele tocava com o Steve Vai, o primeiro foi em Lisboa, na sexta-feira passada, foi uma coisa muito, portanto, o gajo estava ali um bocadinho, tinha lá caído um bocadinho de paraquedas. Mas de qualquer das formas foi interessante ver a atuação. Eu agora estou aqui. Ai! Ai, que lá foi o gravador. Caralho. Acho que vou falar com ele. Onde é que ele está? Deixa eu ver. Problemas técnicos. Onde é que está o caralho do gravador? Está ali já. Ok, está aqui. Volta para o meu colo. Ok. Estava eu a dizer que, de facto, foi uma boa atuação de cada um dos elementos. Houve ali um intervalo para ver um solo do outro guitarrista, que também foi um guitarrista, pá, gostei muito da atuação também dele. Também houve espaço para um solo de baixo do baixista, que agora não lembro do nome dele, mas percebi, já estava a tocar com o Steve Vai há quase 25 anos. O baterista também teve o seu momento e já estava lá também há 20. E depois foi um bocado isso, tipo, houve ali um bocadinho para cada um dos elementos da banda poder tocar, sozinho, depois acompanhado pela outra pessoa. Depois também houve ali, pronto, foi um bocado. Houve ali um momento interessante que foi quando estiveram em palco 5 guitarristas em conjunto com o Steve Vai, não é? E pronto, depois no final, mais para o final, já na última música, não dizer, na penúltima música, na música For the Love of God, um dos gajos que tinha tocado guitarra também era técnico de som da banda, não é? E também era cantor de ópera. E então ele foi convidado para se juntar ao palco e cantar a introdução da For the Love of God. For the Love of God é também uma música que é instrumental, mas ele conseguiu fazer, tipo, estava a cantar uma letra até em espanhol, porque percebi que ele também era espanhol. E pronto, e ficou assim. A última música, ele pegou na guitarra e começou a andar pelo meio do público a tocar, passou por mim e tal, passou pelo resto, assim, tipo, também pelo corredor central da plateia, colocou a guitarra ao ombro de uma senhora que lá estava, uma senhora, bem, teria a minha idade mais ou menos, 20 e poucos anos, e tipo, colocou, perguntou se podia, não é? E ela, claro, e depois, por trás dela, isto agora assim forte que eu tenho, fica um bocado estranho, mas pronto, a tocar a guitarra que ele tinha posto ao colo da menina, foi giro. E assim acabou, e pronto, e agora vamos a caminho de casa, e pronto, foi esta a minha experiência com o Steve Vai. Gostei muito, fiquei, eu era fã de Steve Vai, mas não tanto assim quanto isso, tipo, não, tipo, se não fosse este concerto, se calhar não morria. Ou melhor dizendo, sim, exatamente. Não acontecia nada se não fosse, mas fui e gostei muito. Recomendo que toda a gente, pá, quem toca guitarra ou que gosta de ouvir guitarras a tocar, pá, recomendo muito. É um guitarrista muito completo.
ele tocou metal, tocou, também tocou assim um bocadinho de blues, também um bocadinho de rock, só não tem é mesmo partes cantadas. Ele, sei que há música que ele canta, agora não lembro o nome, mas o foco ali nesta canção é mesmo instrumentais com melodias de guitarra, ok? Acompanhados de sintetizadores e baterias e outras guitarras e afins, pronto, ok. Ele também, de certa forma, também inspirou, junto com o João Satriano e outros guitarristas que agora não me lembro, tipo, agora um movimento que está a haver agora, que ele também falou um bocadinho disso no Meet & Greet, que houve ali uma altura em que o movimento dos guitarristas virtuosos estagnou um bocadinho, começou a vir grandes, que ele, tipo, disse mesmo, opá, não é uma coisa que eu também gosto muito, respeito, mas houve ali uma troca de tendências daquilo que era popular nessa altura e agora está a começar outra vez a voltar um bocadinho o boom de guitarristas a tocar instrumentais. Temos o caso dos Polyphia, do Tim Henson, temos também os Animal as Leaders, temos também um que ele também mencionou, que é o Ishita, acho que é assim que se diz, que é um guitarrista japonês, também faz assim músicas muito bonitas também em guitarra, recomendo assim é que seja. Eu que o resto disse mal o nome, mas vou pôr na descrição do episódio, se não lembrar, se vocês podem lá ir procurar, ok? E pronto, é isto. Estamos quase a chegar a casa, estamos em Lousada. E pronto, vemo-nos na próxima. Eu acho que me enganei. Enganei. Vou ter que dar a volta. Vemo-nos no próximo episódio, está bem? Grais parte. Há sempre para cair, mas que gajo. Vamos lá ver.